Podcast Unesp.
A onda de calor excessivo que afetou diferentes regiões do Brasil durante os últimos dias foi um episódio excepcional, que alcançou marcas elevadas e históricas em relação às temperaturas máximas em algumas cidades, conforme havia noticiado antecipadamente pela Metsul Meteorologia na primeira quinzena de setembro. As temperaturas atípicas que estiveram presentes até a reta final deste mês agora começam a perder um pouco de força devido à chegada de uma nova frente fria no litoral do estado de São Paulo. Porém, a mesma afetou de certa forma questões ambientais e de saúde. Os estados do Piauí, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Roraima, São Paulo e Tocantins, por exemplo, perceberam os termômetros na casa ou próximo dos 40 graus. Com base nesses índices, boletins meteorológicos e de saúde pública apontam risco de agravamento de doenças. A maior temperatura registrada oficialmente até hoje no país foi de 44,8 graus Celsius em Nova Maringá, no Mato Grosso, em novembro de 2020. Tal cenário levanta uma série de reflexões em diferentes óticas e ambientes, em especial sobre os impactos do atual El Niño, que, segundo os cientistas, o fenômeno chega mais forte neste ano. Fernando Brás Tangerino, professor e engenheiro agrônomo da Unesp Campus de Ilha Solteira, fala sobre os impactos que as altas temperaturas podem gerar na sociedade e sinaliza a importância de manter a irrigação das chamadas áreas verdes das cidades, como praças e condomínios, para proporcionar conforto térmico e visual para os cidadãos.
Até há pouco, até o dia 18 de setembro, uma pauta climática que chamava muita atenção eram as informações do satélite GRACE, da NASA, em que trazia a informação que o El Niño viria mais forte, ele se arrefeceria somente em dezembro, portanto, colocaria o sudeste, o centro-oeste, o nordeste com de 50% a 70% de probabilidade de chuvas menores do que o esperado. Isso traz uma preocupação de plantio, obviamente, para toda a cadeia de produção de alimentos. Mas, nos últimos 8 dias, o calor tomou conta do país. E não foi diferente do Noroeste Paulista, onde a gente vive. Aqui, a RAMP, Rede Agrometeorológica do Noroeste Paulista, uma estrutura de estações meteorológicas que faz um monitoramento com leituras a cada 10 segundos de todas as variáveis climáticas, financiada pela FAPESP, operada pela Unesp, que tem no canal Clima da Unesp a sua parte visível, clima.face.unesp.br, onde as variáveis climáticas são obtidas de forma livre e gratuita, registramos 42,4 graus Celsius em Ilha Solteira. Por si já é uma marca muito elevada. Apenas 0,1% dos dias, ou seja, 9 dias, desde que a Unesp iniciou um monitoramento climático, a temperatura foi superior a 42,4 graus. 42,4 graus Celsius colocou Ilha Solteira como a cidade, terceira cidade mais quente do país, empatando com Oeiras, no Piauí. Lembrando que 42,4 graus Celsius e todas as informações que são divulgadas pelas diferentes redes de monitoramento tratam da sombra. Falamos de uma leitura a 2 metros de altura e a sombra com grama embaixo. O nosso recorde aqui foi dia 5/10/2020 com 44,6 graus. Todo o Noroeste Paulista, então, há 8 dias, tem aí mais do que 40 graus. Menos que 30% de umidade relativa, isso traz um grande, além de grande desconforto à população, às pessoas, traz uma probabilidade de exigir cuidados especiais com a saúde. As narinas sofrem, os olhos sofrem, a garganta sofre, a gente não percebe a evaporação da água transpirada, exigindo então que a gente beba muita água, exigindo que a gente use protetor, hidratante e procure a sombra. Olha que legal, você já percebeu que os quero-queros, que gostam de ficar andando, gritando, eles estão todos paradinhos, ficam horas numa sombra, parados e sem emitir sons? Tudo isso para dizer o seguinte: quando a gente começa a ensinar como projetar sistemas de irrigação para parques, jardins e campos esportivos, que a gente chama de landscape, a primeira pergunta que eu faço para os meus alunos é: irrigar jardim, irrigar um campo, irrigar um parque, que é muito comum na Europa, nos Estados Unidos, isso é luxo ou necessidade? Claro que não há unanimidade entre os alunos, mas mesmo aqueles que acham que é luxo, se a gente pensar no seu verdadeiro sentido, ele quer dizer magnificência, pompa, viço, que é a força vegetativa das plantas. Esplendor pode ser a expressão daquele sentimento que nos faz amar o belo. Pode ser também, muitas vezes, servir de contrapeso à avareza, impulsionando o progresso. O que eu quero dizer é que nessas horas sentimos falta das árvores, de uma vegetação robusta, de um condomínio com o verde esplendoroso, das árvores verde, forte, viçosa. E por trás disso tem a palavra evapotranspiração. Da mesma maneira que a gente transpira e a gente faz xixi, o solo e a planta evapora e transpira. Isso nada mais é do que a passagem da água líquida para vapor. E, portanto, além de um conforto visual proporcionado pelos sistemas de irrigação, sejam eles ligados às 3 horas da tarde, com sorte e a posição que você tiver vendo um arco-íris, temos também o conforto térmico, proporcionado pela maior umidade relativa e a menor temperatura, diante do processo de evapotranspiração. E só há evapotranspiração se houver água no solo. Sendo bastante técnico, finalizando, toda a radiação que chega até a superfície, ela vai ser transformada em 3 energias. Uma para aquecer o solo, uma para evapotranspirar e outra para aquecer o meio. E elas ficam trocando constantemente. Portanto, se para uma mesma radiação, se eu tiver água no solo, eu tenho a energia dela sendo utilizada para evaporar e não para aquecer. Quer um exemplo prático? Fica a dica. Visite Mendoza, no deserto argentino, com os plátanos irrigados o ano todo, fazendo verdadeiras sombras e um ambiente extremamente agradável abaixo dele, nas calçadas, mesmo tendo 50 graus acima da copa. Fica a dica.
Outras informações sobre o clima também podem ser obtidas no canal Clima da Unesp, que é atualizado a cada 5 minutos. Você pode acessar pela página clima.fez.unesp.br. Renato Coelho para o Pode Irrigar Unesp.
Podcast Unesp.